Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
Olá, hoje é quinta-feira, dia 25 de fevereiro de 2021, e está começando mais um programa Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. Eu sou o Douglas Matos, e nas férias da Nara Lacerda, apresentadora titular do programa, nós vamos continuar falando sobre saúde, alimentação saudável e agroecologia, sempre, claro, com espaço para outros temas importantes. No programa de hoje, vamos falar de uma campanha realizada por estudantes para combater a evasão escolar no Brasil. É assunto também o impacto das enchentes para as comunidades indígenas no Acre. E para fechar o programa de hoje, vamos falar de um patrimônio nacional não oficial, mas presente no prato de todo brasileiro. E você ouve o Bem Viver de segunda a sexta-feira, sempre às 11 horas da manhã, na nossa rádio web, que você sintoniza pelo site radio.brasildefato.com.br. E se por acaso você perder a transmissão das 11, o programa continua disponível no site para ouvir quando quiser. No nosso site, você também confere a grande rede de emissoras que nos transmite. São quase 20 rádios em cidades de norte a sul do país. E se você prefere podcast, é só procurar pelo programa Bem Viver no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. E se quiser falar com a gente, é só mandar o seu recado, qualquer mensagem para o e-mail radio@brasildefato.com.br ou então manda um WhatsApp para o número 11 95691 6046, 11 95691 6046. Seja bem-vindo, a edição do Bem Viver de hoje começa agora.
Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Para começar o programa de hoje, vamos falar de como a Escola Nacional Florestan Fernandes se adaptou à pandemia. O centro de ensino foi criado em 2015 e apenas com doações garante formação educacional e política para centenas de alunos anualmente. A escola homenageia Florestan Fernandes, um dos maiores sociólogos brasileiros, que dedicou seu trabalho para a classe trabalhadora. O pensador chegou a ter reconhecimento internacional pelos livros publicados e pelo seu posicionamento político. 20 anos após a sua morte, em 1995, movimentos do campo, com o apoio de grandes personalidades, como Chico Buarque, Sebastião Salgado e José Saramago, fundaram a Escola Nacional Florestan Fernandes, um centro de ensino referência no Brasil, mas que, como todos no país, enfrentaram dificuldades para seguir com as aulas durante a pandemia. A nossa repórter Caroline Oliveira conversou com alguns membros da escola para entender quais foram as adaptações e quais são os resultados até agora. Vamos conferir a reportagem.
A Escola Nacional Florestan Fernandes, assim como outros espaços de formação educacional, também foi afetada pela pandemia de Covid-19. Desde março de 2020, quando começou a pandemia, a ENF suspendeu as atividades presenciais, levando todas para o ambiente virtual. Segundo Rosana Fernandes, coordenadora político-pedagógica da escola, a programação não para.
Seguimos organizando grupos de estudos, cursos e formação de forma remota para todos os militantes, né? E temos encontrado uma ressonância muito grande, tem repercutido bastante as iniciativas que a escola tem desenvolvido desde o ano passado.
Ainda assim, por viver de doações sem verba pública, a Associação de Amigos da Escola Nacional Florestan Fernandes se tornou um braço de solidariedade importante da instituição. O grupo contribui na consolidação de auxílios financeiros e divulgação de campanhas para sua manutenção. Nesse movimento, inclusive, a associação acaba de lançar um novo site com o objetivo de disseminar ainda mais o trabalho da escola. O trabalho de divulgação se intensificou também devido ao governo de Jair Bolsonaro, com o neoliberalismo econômico e os ataques aos movimentos sociais, incluindo o MST. Um dos coordenadores da associação, Carlos Duarte, ressalta a importância do apoio ao projeto coletivo da Escola Nacional Florestan Fernandes para o futuro das lutas sociais.
E é voltada especificamente para ajudar na manutenção da escola. Então, a gente tem hoje perto de 350 pessoas, né, que ajudam, né, com suas doações na manutenção da escola, né, e também com campanhas para manutenção de arrecadar livros, e faz a divulgação desse projeto pedagógico.
Duarte lembra que a Escola Nacional, como é mais conhecida, é a única no Brasil com curso de formação política voltada para o debate da reorganização social. A ENF foi fundada no dia 23 de janeiro de 2005 e batizada em homenagem ao sociólogo e político brasileiro Florestan Fernandes. Em pouco tempo, se tornou referência internacional por unir a prática com a teoria política, atraindo jovens do Brasil e do mundo, principalmente da América Latina. Quem explica é a pedagoga Rosana Fernandes.
É reconhecida internacionalmente por muitas organizações populares, sejam da América Latina, seja de outros continentes, e um reconhecimento bastante grande também no nosso país, né, através das organizações diversas do campo e da cidade que atuam em lutas específicas, né, mas que encontram na Escola Nacional um lugar comum de se fazer formação política, ideológica para os militantes, dirigentes e quadros de suas organizações.
Construída e mantida pelo MST com o apoio de outros movimentos, a escola também realiza convênios com instituições formais de ensino superior. O objetivo é permitir que militantes do campo e da cidade também possam ter um diploma de graduação e de pós-graduação. A construção da escola aconteceu graças a uma campanha para arrecadação de recursos. À época, a ideia foi encampada por nomes como Chico Buarque, José Saramago e Sebastião Salgado. E é dessa forma que a Florestan continua a se manter, com o apoio daqueles que acreditam na urgência da formação política para a luta internacionalista. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Caroline Oliveira.
E ano passado, se completaram 100 anos do nascimento de Florestan Fernandes. O sociólogo nasceu em 22 de julho de 1920, na cidade de São Paulo, e a mãe dele, portuguesa, chegou à capital paulista anos antes, vinda da Europa. E quem quiser saber mais da Escola Nacional Florestan Fernandes, pode acessar o site da instituição. É só digitar amigosenff.org.br. Amigosenff, tudo junto, .org.br. A evasão escolar é um desafio que o Brasil enfrenta há anos. Com a pandemia, essa realidade se tornou ainda mais grave. De acordo com um relatório da Unicef do ano passado, a quantidade de alunos brasileiros com idade de 6 a 17 anos que abandonaram as escolas em 2020 foi de 1 milhão e 380 mil, o que representa 3,8% dos estudantes. A taxa é superior à média nacional de 2019, quando ficou em 2%, segundo dados da PNAD Contínua, do IBGE. E para entender melhor o que representa esse aumento, nós vamos conferir agora uma entrevista com a especialista em educação pública, Poliane Costa. Ela é diretora e uma das fundadoras da ONG Embaixadores da Educação. A organização lançou em janeiro a campanha Não Desista da Escola. Com o lema Aluno para Aluno, a ação busca incentivar que estudantes de escolas públicas publiquem nas redes sociais conteúdos, estimulando que os colegas permaneçam na escola. Essa campanha é um dos temas da conversa que a Poliana teve com o jornalista Felipe Sartoreto, da rádio UFMG Educativa, que a gente confere agora. Vamos ouvir.
Poliane, como está a situação da evasão escolar nesse momento que a gente vive hoje? Já é possível medir os efeitos da pandemia?
A gente está tendo várias pesquisas sendo realizadas, né, e vários índices estão saindo sobre essa situação, né? A pandemia não trouxe só uma calamidade na saúde, mas também estamos lidando com a situação devastadora da possível evasão. Uma pesquisa, é importante falar e trazer isso, uma pesquisa realizada até recente, ano passado, em setembro, do Datafolha, ela constou que 30% dos pais ou responsáveis tinham medo que os filhos desistissem dos estudos por causa das dificuldades impostas pela pandemia. Então, a gente está falando de um número expressivo de aproximadamente 11 milhões de alunos podendo evadir da escola em 2021. Então, esse é um reflexo da pandemia, o que ela trouxe para a educação pública.
Uhum. Justamente essa evasão é maior, esse impacto é maior na escola pública?
Na escola pública, Felipe, a gente já vive uma situação desfavorável, né? Então, a gente já vive gap dentro da escola pública. Então, com certeza, essa evasão, ela acontece na sua maioria dentro da escola pública. Já são pessoas que estão passando por dificuldades financeiras, por situações muito difíceis, não? Na sua maioria já são jovens de alta vulnerabilidade, então com certeza esse número é mais expressivo dentro da escola pública, então vai ser mais um gap para ser trabalhado, a gente não tem nem como dimensionar quando isso vai ser sanado, né?
Uhum. E o que vocês têm visto que tem sido feito para evitar esse aumento da evasão escolar em meio à pandemia, das instituições, dos governos?
Bom, o que está sendo feito, eu acho que de forma geral, é uma tentativa de fazer com que a aula, essa aula mesmo que remota, chegue para a grande maioria de alunos. Então, isso é geral, a gente está falando de situação de solução para todo o país. Existem várias outras iniciativas em paralelo a isso, e eu tenho propriedade de falar o que o embaixador de educação também está fazendo diante de uma situação como essa, que é levar a oportunidade, incentivar para que os alunos não desistam dos estudos, não desistam da escola, mesmo a gente sabendo de todas as dificuldades e do quão difícil está sendo para eles, mas a gente se coloca novamente nessa posição de levar uma solução, de levar uma proposta para a sociedade civil e a gente começar a falar sobre isso.
Uhum. Como é que funciona o desafio Não Desista da Escola?
O desafio Não Desista da Escola, o aluno de escola pública matriculado do sexto ano do ensino fundamental ao terceiro ano do ensino médio, ele cria, usando a sua criatividade, conteúdo em sua rede social. É a produção de um vídeo, pode ser postado tanto na plataforma do TikTok quanto no Instagram, no Rio. Então, ele deve deixar durante a campanha esse vídeo, e nesse vídeo ele deve incentivar o seu colega a não desistir da escola. Então, os melhores conteúdos serão premiados, com notebooks, tablet, curso de empreendedorismo, celulares, para que possam incentivar eles e, assim, eles conquistarem também prêmios dessa sensibilização.
Ao todo, 15 estados retomam as atividades das escolas estaduais públicas neste mês de fevereiro. Além desses, se soma Goiás, o único estado em todo o país que retornou às aulas em janeiro deste ano. O restante deve começar o ano letivo em março. Até o início desta semana, a Bahia, por exemplo, ainda não tinha divulgado informações sobre o início das atividades escolares na rede estadual. Mas, na terça-feira, o governador Rui Costa anunciou que o início do ano letivo de 2020-2021 está programado para o dia 15 de março e de forma 100% remota. A volta do ensino presencial não tem data prevista e depende do cenário da pandemia no estado baiano.
Covid-19. Saiba como se prevenir. A atividade física pode te ajudar a se manter em calma e a continuar protegendo sua saúde durante esse período. Mesmo que dentro de casa ou no quintal, as escadas também são opções para se exercitar. Exercite-se. Inicie um programa de exercícios em casa. Existem opções online. Muitos deles são gratuitos e podem ser encontrados no YouTube. Uma campanha da Rede Brasil Atual, TVT, Brasil de Fato e Rádio Brasil Atual. Imprensa contra o vírus.
Agora no Bem Viver vamos atualizar a situação da pandemia no Brasil e no mundo. No quadro direto da redação, vamos conversar com a repórter Lu Sodré. Lu, como vai? Tudo bem por aí?
Oi, Douglas, tudo certo. Vamos aos números. Infelizmente, nesta quarta-feira, dia 24, o Brasil viveu um dos dias com mais mortes em razão da Covid-19. Nas 24 horas entre terça e quarta-feira, foram registrados 1.428 óbitos. Segundo o Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, o Brasil beira os 250 mil mortes por Covid-19. Como a pandemia segue totalmente fora de controle, essa semana pode se tornar a mais letal desde o início do surto no país, em março do ano passado. Ontem nós também registramos a maior média de mortes diárias calculada em 7 dias. São 1.124 vítimas fatais em média, o que supera o até então pior momento no dia 25 de julho, com 1.102 vidas perdidas para a Covid. Somente ontem, mais de 66 mil novos infectados foram registrados. O número total de contaminações é de 10.234.000. E a situação é bem delicada em São Paulo, Douglas. O estado atingiu também nesta quarta-feira um novo recorde de pessoas internadas em unidades de terapia intensiva, com 6.657 internações, o maior número de toda a pandemia. Foram 600 pessoas internadas em UTI nos últimos 10 dias. Nesse ritmo, o sistema de saúde de São Paulo pode ter um colapso em cerca de 20 dias. Como resposta, o governador João Dória, do PSDB, anunciou também nesta quarta um toque de recolher, válido das 11 horas da noite às 5 da manhã, todos os dias, a partir da próxima sexta-feira, dia 26. O objetivo é impedir festas clandestinas e aglomerações em ruas, praças e outras áreas coletivas, situações que o governo paulista considera como as principais responsáveis pelo aumento de internações em razão da Covid. A medida será aplicada em parceria entre a Vigilância Sanitária, a Polícia Militar e a Fundação Procon. Na prática, o que muda é que as pessoas que estiverem circulando nas ruas no período poderão ser abordadas pela PM e, se não estiverem em um deslocamento justificável, poderão ser autuadas. Dória disse que o transporte coletivo não será interrompido, mas reduzido. Também explicou que pessoas que estiverem circulando em busca de atendimento de saúde, voltando do trabalho ou da escola, por exemplo, não serão autuadas. Já estabelecimentos ou pessoas que estiverem promovendo festas ou aglomerações poderão ser multados em até 10 milhões de reais e também serem processados. E ontem o Senado aprovou um projeto de lei que facilita a compra de vacinas pela iniciativa privada. De acordo com o texto, as empresas devem doar ao Sistema Único de Saúde todas as vacinas que adquirirem, enquanto a imunização dos grupos prioritários previstos no PNI, o Plano Nacional de Imunização, não forem encerradas. O projeto de lei prevê ainda que, após a imunização desses grupos, as empresas têm como obrigação doar ao SUS pelo menos 50% das doses que comprarem. Elas podem ficar com 50% restantes e não têm autorização para comercialização. O projeto de lei agora vai para votação na Câmara dos Deputados. Eu fico por aqui, Douglas. Até amanhã. Lúcio Dré, direto da redação.
Obrigado, Lúcio Dré, repórter do Brasil de Fato. Amanhã, a Lu volta aqui com a gente. E a gente segue aqui falando agora sobre São Paulo, que não é o único estado que impôs o toque de recolher. Desde a semana passada, mais de 300 municípios da Bahia já estão sob esse regime. O Rio Grande do Sul renovou na segunda-feira o toque de recolher no estado inteiro. Amanhã, sexta-feira, mais dois estados vão iniciar a medida, Pernambuco e Piauí. Vamos saber mais informações na reportagem de Lucas Por Deus Leon, da Rádio Agência Nacional.
Pernambuco e Piauí estabelecem toque de recolher e Salvador determina o fechamento de praias na tentativa de conter o avanço do novo coronavírus. Em Pernambuco, o governo do estado decretou toque de recolher em 63 municípios a partir da próxima sexta-feira até o dia 10 de março. Todas as atividades econômicas e sociais estão proibidas das 8 horas da noite até as 5 horas da manhã durante a semana e das 5 da tarde às 5 da manhã nos finais de semana. Isso nas 63 cidades das gerências regionais de saúde de Limoeiro, Caruaru e Ouricuri, localizadas no Agreste e Sertão Pernambucano. O governador de Pernambuco, Paulo Câmara, do PSB, justificou a medida.
A nova aceleração da doença tem superlotado os sistemas de saúde e vem repetindo o mesmo caminho de 2020, começando pelos estados do norte e agora chegando com força ao nordeste. E números crescentes da pandemia e uma lotação acima de 90% dos leitos nas gerências regionais de saúde de Limoeiro, Caruaru e Ouricuri. Estamos monitorando os números diariamente e caso o índice de ocupação de leitos de UTI permaneça subindo, teremos que tomar medidas ainda mais duras nos próximos dias.
Em Salvador, o prefeito Bruno Reis, do DEM, determinou o fechamento das praias e dos clubes da capital baiana a partir desta quarta-feira. A proibição vai até o dia 2 de março e tapumes devem impedir a circulação de pessoas nas praias do Rio Vermelho, Amaralina e também também na Barra. Além disso, agentes e viaturas irão patrulhar quase 60 quilômetros de litoral. O prefeito Bruno Reis lembrou que o sistema de saúde está à beira do colapso.
Diante da necessidade do momento e do risco iminente que nós estamos tendo de ter um colapso na rede privada de saúde e na rede pública, nós tivemos que adotar novas medidas de isolamento social.
No Piauí, um novo decreto instituiu o toque de recolher a partir desta quarta-feira em todo o estado, das 11 horas da noite às 5 horas da manhã, até o dia 4 de março, ficando proibida a circulação de pessoas em espaços e vias públicas. Já nos finais de semana, devem funcionar somente atividades essenciais. O governador Wellington Dias, do PT, afirmou que, se for preciso, vai endurecer as restrições nos próximos dias.
A situação é muito, muito grave. Nós estamos já chegando no limite da capacidade de ampliação de leitos. Nós não queremos chegar a colapso, nós temos que frear esse crescimento.
Outros estados, como a Bahia, já haviam decretado toque de recolher na semana passada. Nessa terça-feira, foi a vez da Prefeitura de João Pessoa, capital da Paraíba, adotar também a medida. Da Rádio Nacional, em Brasília, Lucas Pordeus Leon.
A Prefeitura de Araraquara, em São Paulo, prorrogou o lockdown total no município até o próximo sábado, dia 27. O decreto anterior vencia na última terça-feira, dia 23. A Prefeitura decidiu prorrogar, argumentando que a situação continua crítica no município paulista de 240 mil habitantes. Os hospitais municipais registram 100% de ocupação das UTIs e das enfermarias. Com os dados anunciados ontem, Araraquara chegou a 185 mortes em decorrência da Covid-19, isso ao longo de toda a pandemia. E dessas mortes, 93 ocorreram somente este ano, de 1º de janeiro até ontem. As outras 92 aconteceram no ano passado, ou seja, os dois primeiros meses de 2021 já registram mais mortes do que todo o ano passado. O STF, o Supremo Tribunal Federal, finalmente terminou o julgamento sobre a omissão do governo federal no combate à pandemia nas comunidades quilombolas. Quem acompanha o Bem Viver já sabe e se lembra que esse é um assunto antigo. Ainda em setembro do ano passado, a CONAC, Coordenação Nacional de Articulação dos Quilombos, entrou no STF com uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. Na prática, é uma maneira de pedir que os ministros da corte cobrem o governo Bolsonaro para que cumpra a lei. No caso, a ação pedia prioritariamente que o Ministério da Saúde elaborasse e executasse um plano de combate à Covid dentro dos territórios quilombolas. A decisão dos ministros foi favorável ao pedido da CONAC. E agora, o governo federal tem 30 dias para resolver e pôr em prática o plano. Quem explica em detalhes o caso é o nosso repórter Lucas Weber.
O governo brasileiro foi obrigado a desenvolver em até 30 dias um plano nacional de enfrentamento à pandemia voltado à proteção das comunidades quilombolas. A ordem partiu do STF, o Supremo Tribunal Federal, em decisão tomada na noite da última terça-feira, dia 23, em plenário virtual. A determinação dos ministros do STF é resultado do julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental. Também foi dado um prazo de até 72 horas para que o governo brasileiro inicie um grupo de trabalho interdisciplinar que será responsável pela elaboração do plano. O coletivo deve contar com a participação da CONAC, Coordenação Nacional da Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas. Ao lado de partidos políticos como PSB, PSOL, PCdoB, Rede e PT, foi a CONAC que protocolou a ação no Supremo em setembro de 2020. Na época, a entidade denunciou a omissão do governo brasileiro em efetivar medidas de enfrentamento dirigidas aos quilombolas. Também, segundo a decisão dos ministros, o governo tem 72 horas para incluir informações de raça e etnia entre os registros de casos de infecção e óbitos pelo novo coronavírus. O STF determinou ainda a retomada de plataformas públicas de acesso à informação, como sites que reúnam informações do Programa Brasil Quilombola. Outro exemplo nesse sentido eram as páginas da Secretaria de Política de Promoção da Igualdade Racial sobre o acesso dos quilombolas a políticas públicas. O voto do relator da ação, ministro Marco Aurélio de Mello, reconhecia a omissão do governo federal. No entanto, ainda que admitisse vários pontos da ação movida pela CONAC, não garantiu a suspensão de medida de reintegração de posse em conflitos fundiários em quilombos. Já o ministro Edson Fachin seguiu o voto do relator e consentiu com a proposta de criação do plano de enfrentamento à Covid-19. Por outro lado, ele reconheceu o pedido feito para suspensão de despejos em meio à pandemia. O voto e as ponderações de Fachin foram acompanhadas pelos ministros Dias Toffoli, Carmen Lúcia, Roberto Barroso, Rosa Weber, Luiz Fux, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes também seguiram a mesma linha. Apenas o ministro Nunes Marques seguiu Marco Aurélio. Apesar do voto do relator considerado insuficiente pela CONAC por atender apenas parcialmente as demandas, a maioria dos ministros acatou as propostas da organização. Por esse motivo, as reintegrações estão suspensas. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações do Terra de Direitos, Lucas Weber.
Até o momento já foram confirmados 4.935 casos e 208 mortes de quilombolas por coronavírus. Os dados foram atualizados ontem pela CONAC. E como vimos na matéria, essa era uma das reivindicações prioritárias na ação enviada ao STF. O governo brasileiro não tem nenhum tipo de acompanhamento de casos, óbitos e qualquer outro dado relacionado à pandemia nas comunidades quilombolas. Então, nesse quase um ano de Covid-19 no Brasil, todas as informações sobre o impacto da doença nessa população são divulgadas por organizações e movimentos independentes ligados à causa. Bom, e o Lucas continua com a gente aqui para atualizar outra decisão do STF, no caso agora sobre o crime da Vale em Brumadinho. No início de fevereiro, a mineradora fechou um acordo de indenização por todos os danos causados às famílias e ao estado de Minas Gerais. No entanto, o valor a ser pago ficou 30% abaixo do originalmente proposto. Diante disso, movimentos populares e partidos entraram no STF pedindo revisão deste acordo. Ontem à noite, essa ação foi negada pelo ministro Marco Aurélio Mello. Nós vamos saber mais detalhes agora então com o repórter Lucas Weber.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, negou o pedido de apoio aos atingidos pelo rompimento da barragem Córrego do Feijão em Brumadinho em janeiro de 2019. Apresentado no último 10 de fevereiro, a ação pedia uma revisão do acordo entre o Estado de Minas Gerais com a Vale, empresa responsável pelo crime de 2 anos atrás. O pedido foi feito pelo PT, pelo PSOL e assinado também pelo MAM, Movimento pela Soberania Popular na Mineração, o MAB, Movimento dos Atingidos por Barragens, e o ANAB, Associação Nacional dos Atingidos por Barragens. No texto enviado ao STF, era questionada a falta de participação dos atingidos nas negociações que resultaram em um acordo de indenização aos danos cometidos à população e ao Estado de Minas Gerais pelo rompimento da barragem. O valor final acertado a ser pago pela Vale é de R$ 37 bilhões, inferior aos R$ 54 bilhões originalmente sugerido pela Fundação João Pinheira, vinculado ao governo estadual. Os movimentos anunciaram que vão recorrer da decisão do STF. Além disso, vão seguir com as denúncias e evidenciar as motivações e as consequências políticas das decisões tomadas em relação ao crime da Vale em Brumadinho. O crime ocorreu no dia 25 de janeiro de 2019. Na ocasião, o rompimento da barragem Córrego do Feijão liberou uma avalanche de lama que matou 272 pessoas. Dessas, 11 seguem desaparecidas. Foram mais de 12 milhões de metros cúbicos de metais pesados que contaminaram pelo menos 300 hectares da região. Até hoje, estudos apontam que os rios e a terra seguem inutilizáveis para pesca e agricultura. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação em Minas Gerais, Lucas Weber.
E como a gente ouviu na reportagem, os movimentos vão recorrer dessa decisão liminar do ministro Marco Aurélio. É um caso muito importante que o Brasil de Fato continua acompanhando de perto. Segundo o MAB, o Movimento dos Atingidos por Barragens, se o acordo permanecer desse jeito, 20 mil famílias vão ficar fora do auxílio emergencial pago pela Vale como forma de indenização aos atingidos. E agora no Bem Viver a gente atualiza a situação do Acre. Há quase 2 semanas, o estado passa por uma grave crise devido à cheia dos rios da região, que causaram alagamentos em pelo menos 10 cidades. Somado a isso, o estado tem um expressivo aumento nos casos de Covid e dengue desde o início do ano. Ontem, a gente comentou aqui como o governo estadual renovou o período de bandeira vermelha, que restringe a circulação de pessoas e também o funcionamento do comércio. E no programa de hoje, vamos entender o impacto dessas cheias fora do meio urbano. Comunidades indígenas também foram fortemente atingidas. Pelo menos 300 pessoas de diferentes etnias estão sem casa. Para além dos prejuízos nas moradias, os indígenas perderam as plantações. A nossa repórter, Catarina Barbosa, conversou com Isacá Rui, liderança da aldeia São Francisco, no município de Feijó. Ele pertence ao povo Runicuí, a maior comunidade indígena do Acre, com aproximadamente 22 mil pessoas. Vamos conferir a entrevista.
Isacá, eu queria que tu me contasses um pouco como é que está a questão das tuas aldeias, se os outros parentes, tu sabes como eles estão, o que está faltando para vocês? Me fala um pouquinho como é que está aí com essa questão das enchentes.
Então, essa enchente do Rio Envira, no município de Feijó, ela é a maior enchente da história que já aconteceu aqui no município, né? E os nossos mais antigos viram essa enchente que está acontecendo hoje, né? E isso acabou prejudicando muitas aldeias que a gente não esperava, né? Então, tem a aldeia Novo Paraíso, Paroá, Chinambaná, né? Boa União, Nova Aliança, uma parte da aldeia Belo Monte, São Francisco, né, o Novo Natal e o Pupunhas. Essas aldeias foram todas afetadas, principalmente nas produções, né, de banana, macaxeira, milho, amendoim. Então, todas essas produções que plantaram, a água cobriu e perdeu tudo, né. Tem as aldeias que foram afetadas pelas enchentes que afetaram as casas, desabrigou mais de 50 famílias, né, nas comunidades, né, as famílias já estão há quase 10 dias fora de suas casas, né, muitas das famílias perderam os imóveis que tinham, né, e são famílias de renda baixa, não sobrevivem da produção, né, e diante dessa enchente tiveram que ir para outras localidades, para casa dos parentes, né, então hoje tem na aldeia Paroá tem a escola lá que está lotada de pessoas, né? Então, e tem pessoas que têm crianças, né? Também, as mães, então. E hoje estão sofrendo com essa questão da alimentação, não está chegando a alimentação, não. O poder público ainda não se manifestou em relação a levar a alimentação, né? Então, hoje eu tive dando uma passada lá e cheguei lá, fiz algumas filmagens lá com os pessoal. Deparei com muitas coisas, assim, de a gente ficar muito triste, né, em virtude de ver as famílias fora das suas casas, vendo as suas casas sendo destruídas ali, e não tem como fazer nada, né, porque a abrangência da natureza, então a gente tem que estar atento nessa luta e abraçando essas causas também. Mas aí hoje eu me deparei também com uma situação muito boa por parte da PASA, né, levando água para as comunidades. E isso fortaleceu um pouco, porque a água que eles estão bebendo são água da chuva, né? E não está chegando água de qualidade para eles, né? E isso acaba tornando, você passar 10 dias sem beber uma água limpa, às vezes pode gerar doenças, diarreia, né? Para as próprias crianças mesmo ali, então fica nessa situação. Então, a situação que se encontra hoje é dessa maneira que as famílias estão vivendo. Tem famílias que estão em batelão com suas coisas que conseguiram salvar, né? Outras não tiveram como salvar suas coisas porque não tinha barco, né? E não tinha casa em outro canto, né? Então, tem família que acabou perdendo tudo, né? Então, tá nessa situação. Mas hoje também, graças a Deus, o rio já começou a dar uma baixada, né? Tranquilizando mais as pessoas. E com certeza amanhã vai baixar mais um pouco, né? Estamos nessa expectativa aí de conseguir.
Tu falaste que essa questão da cheia é uma coisa da natureza, né? De que forma o teu povo enxerga isso que está acontecendo? Como vocês estão vendo essa questão das águas, a forma que está afetando o teu povo?
Olha, Catarina, sempre a população indígena, nunca isso jamais tinha acontecido, né? E hoje está acontecendo, não só no Acre, mas no mundo inteiro, essa questão das mudanças climáticas. Isso acaba afetando devido à destruição da natureza, e sempre isso o povo indígena, ele vê que se a gente começa a destruir a natureza, um dia futuramente ela vai cobrar. E quando ela vem a cobrança, ela pega até as pessoas que não têm nada a ver com aquilo, com pela destruição em massa que tem. Então, o povo indígena sempre preservou a natureza, sempre buscou os conhecimentos da natureza, mas muito não faz isso. E essas mudanças climáticas acabam ocasionando, trazendo novas doenças, novas coisas que vêm afetando a enchente dos rios, ficando mais, cada vez mais alta, né? E o rio secando mais depressa, os igarapés que nunca secavam, secando. Então, fica dessa maneira, por causa da destruição dos próprios mesmos homens, né? Que querem transformar a natureza a cada tempo. Então, o povo vê nesse sentido, né? Os mais antigos vê nesse sentido, porque é, tudo isso que se ocasiona hoje é o que se foi feito há muito tempo atrás, né? Quem acaba pagando são as futuras gerações. Se a gente não tiver o cuidado, a gente não tiver essa ideologia de que preservar e cuidar da natureza vai servir para futuras gerações, a gente vai acabar se perdendo no mundo.
E Saká, como é que vocês estão fazendo? Tu me falaste que tem muitas pessoas que estão fora dos seus territórios, fora das suas casas, que perderam tudo. Como é que é para vocês? A gente sabe que os povos indígenas têm uma relação muito forte com a terra, né? Tem uma relação muito forte com a natureza naquele lugar. Como é para vocês terem que sair da casa de vocês? Como é para vocês terem que deixar para trás? Por mais que se vá para a casa de um parente, né? Como é que está sendo esse momento assim para o teu povo?
Bom, esse momento está sendo de muita tristeza para a família, né? Porque apegado naquela situação de ver aquilo que se constrói durante a sua vida sendo destruído em poucos segundos, em poucos minutos, então as pessoas vão a cada dia criando traumas, né, e vendo aquilo, sempre buscando alguma alternativa para que possa melhorar. Mas essas alternativas a gente nunca sabe como é que vai ser a cada ano, a gente nunca sabe como é que vai vir a cada ano. Isso que a família se depara, como é que será que vai ser o ano que vem, será que vai ser a mesma coisa, né? Então, esse é o medo das famílias. Então, muitos delas vão querer mudar para uma outra localidade, muitos vão querer permanecer ali, por causa que ali foi onde o pai derramou sangue, ali onde foi o pai que trouxe a realidade, né? Então, é isso que vem ocasionando o trauma da força que vem, né, da natureza mesmo. Então, nunca a gente vai saber se vai acontecer a mesma coisa o ano que vem.
Saká, eu queria saber como é que foi para vocês no dia que a água começou a invadir a comunidade. Como é que foi isso? Como é que foi vocês vendo a quantidade de água, o rio subindo, subindo? Como é que vocês fizeram para, enfim, tentar salvar algumas coisas? Me conta um pouquinho como é que foi.
A minha aldeia hoje, ela fica em terra firme, né? Ela foi atingida muito pouco pelas enchentes, né? Mas aí eu tenho o meu sogro que mora nessa aldeia que foi atingida mais, né? E eu fui lá, me deparei com o desespero dele em relação ao que vinha acontecendo, né? Porque enchia, mas nunca chegava na casa dele também, né? E chegava numa determinada e voltava. E quando ele viu as coisas ali se ocasionando, ficou muito assustado porque não sabia como fazer, porque não estava acontecendo só na casa dele, né? Onde é que ele ia deixar as coisas dele, né? Então, e muitos não tinham outra casa, muitos não tinham barco, né? Barco grande para poder levar essas coisas. Então, até tentaram trepar, mudar, mas aí chegou um ponto que não conseguiram mais salvar nada, né? E o que tem, os próprios animais, que não são adaptados à água, vão morrendo a cada dia, né? Tem família que está cuidando dos seus cachorros, dos animais que tem em barco, né, para que elas possam ter sobrevivência também. E muitos não conseguem resistir devido a essas questões, né? E isso foi uma dor muito forte também para eles, por causa que a construção de tudo que se fez durante a vida acabou se perdendo, né? E não sabe como é que vai ser essa resistência daqui para frente, né? Como é que vai ser a força para poder se levantar, porque, como eu estava falando, muitas das famílias não tem um ganho. O que ela tem são as produções. As produções se perderam, então tem que plantar tudo de novo, né? Tem que buscar novas novas alternativas para poder replantar. Então, o primeiro cacho que der não vai ser para vender, vai ser para comer. Então, esse ano vai ser mais um ano de luta mesmo, e vai acabar tendo uma crise muito grande, porque essa enchente não afetou só as populações indígenas, afetou os não indígenas também, que moram na beira do rio, né? Então, isso é um drama mais forte ainda, porque são as próprias populações indígenas, os produtores rurais que fortalecem o município, e quando isso não chega, as coisas, a tendência mais é entrar em crise.
E de que forma você acha que vai ficar pela frente? Vocês estão se mobilizando de alguma forma para poder conseguir ajuda para o teu povo? Porque realmente a questão da alimentação acaba sendo agora o mais complicado, né, pelo que você está falando. De perder a produção inteira, como é que essas famílias vão comer, assim? Então, eu queria saber de ti o que que tu espera para os próximos dias, da força que tu carregas, mas também o que que tu esperas das autoridades?
Primeiro de tudo, a gente pede muito ao Grande Espírito, né, que ilumine a cada família, a cada ser humano que está passando por essa dificuldade. Estamos enfrentando uma crise de pandemia, de Covid, né, e no próprio município está um surto de dengue, né, e veio a enchente, né. Então, o povo indígena está se passando por uma prova difícil, né? E logo após a vazante vai ter uma outra situação diferente, que é o retorno para suas casas, né? Para tentar erguer aquilo que ainda tem. Então, junto com uns amigos meus que tenho, a gente está fazendo um levantamento de uma arrecadação para ajudar as famílias, né? Para comprar 90 cestas básicas, né? Tem famílias que têm crianças, né, que depende da produção para poder comprar alguma coisa para as crianças se alimentarem, né, e não tem. E a gente ainda está com essa divulgação, né, da arrecadação para poder também fazer uma mobilização maior e chegar o máximo número de famílias possível, né, para que a gente possa também se segurar e estar ali ajudando a cada um dos irmãos também, a cada uma das pessoas, e aproveitar essa oportunidade dessa entrevista, pedir aos irmãos, né, que se sentirem no coração mesmo, de poder ajudar e juntar nessa corrente do bem, para que a gente possa conseguir a arrecadação para poder chegar ao número máximo de famílias, né. Porque aqui nessa região não são só o povo Runicuim, mas existem quatro povos indígenas, que é o Runicuim, o Xaninau, o Axaninca e o Maderrá. E hoje, até agora, eu não vi movimentação do poder público, nem de prefeitos, né, nem de vereadores, nem de governador, nem de presidente, em relação à questão nem dos próprios indígenas, nem próprio mesmo dos ribeirinhos. Então, o que está chegando nas comunidades são algumas ações de solidariedade que algumas entidades estão fazendo, né? Estão chegando até lá. Então, hoje, dentro da minha comunidade, a gente tem um centro que chama Isakai no Bacu, que é um centro de espiritualidade que organizamos com as medicinas sagradas, né? Com o Nishipã, com a Sananga, com o Rapé, né? Com o Cambô. Então, sempre recebemos pessoas, e essas pessoas que vieram nas comunidades que estão nos ajudando com as doações para a gente poder chegar até essas comunidades, né? Catarina, eu quero só agradecer, né, essa oportunidade de você ter chegado até a mim também, e fico muito grato de levar essa mensagem para as pessoas também e poder ver que a gente não está sozinho aí.
Bom, e ontem o Acre registrou mais 291 casos de Covid. Nos últimos 15 dias, por duas vezes, o estado teve recorde no número de contaminações em 24 horas. Esse aumento expressivo, em um curto período de tempo, tem sobrecarregado o sistema de saúde. Dos 106 leitos de UTI nos hospitais da rede SUS disponibilizados no estado, 101 estão ocupados, fazendo com que a taxa de ocupação fique em 95%. O que preocupa ainda mais é que desses 106 leitos, 85 estão concentrados na capital, Rio Branco. Então, são muitas cidades do interior que não têm UTIs para atender a população. Essa situação é semelhante ao do estado vizinho, o Amazonas. Lá, 100% dos leitos estão na capital. Especialistas apontam que esse fator agravou muito a situação da região, que passou por um colapso no sistema de saúde nos primeiros dias deste ano. Outro recado importante é sobre a chamada para o trabalhador no censo do IBGE de 2021. Desde a semana passada, o período de inscrição está aberto. São mais de 180 mil vagas disponíveis. Quem explica melhor para a gente é a repórter Caroline Oliveira.
Estão abertas inscrições para o cargo de recenseador do Censo Demográfico 2021 do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. São mais de 180 mil vagas abertas. Para participar, os interessados devem acessar o site do SEBRASP até 19 de março, preencher o formulário online e efetivar o pagamento da inscrição no valor de R$ 25,77. As provas serão aplicadas no dia 25 de abril em todos os municípios onde houver vagas para recenseadores. O resultado final dos aprovados será divulgado em 27 de maio deste ano. O trabalho temporário de recenseador do IBGE prevê visita a domicílios e aplicação do questionário, ou seja, são as pessoas responsáveis pela coleta de dados do censo. Não há remuneração definida, uma vez que esta é determinada de acordo com a produtividade do trabalhador. Para conferir o link de inscrições, basta procurar a versão online desta matéria no brasildefato.com.br. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Caroline Oliveira.
Bom, e quem não conseguiu anotar o site ou ficou com alguma dúvida, pode conferir os links na reportagem online. É só ir em brasildefato.com.br que você encontra o texto na opção Últimas Notícias. Aí é só digitar IBGE no campo de busca. Outro tema para o programa de hoje é a importância dos cartunistas em momentos de crise social. Esses profissionais são responsáveis por retratar de forma crítica aspectos que envolvem o dia a dia da sociedade. Além das denúncias, os cartuns são também mensagens de alento, muito necessárias em situações como a que estamos passando, por exemplo. No Brasil, alguns cartunistas vêm se destacando por produzir um material que expõe de maneira didática e inteligente como a pandemia afeta mais a população negra. Para conhecer mais desses profissionais, vamos ouvir agora um material produzido pela repórter Nayá Tawani para o Central do Brasil, programa produzido em parceria do Brasil de Fato e a TVT.
Os cartunistas, aqueles que usam a arte do desenho para se comunicar, transformaram o cotidiano de pandemia e isolamento social em conteúdos que trazem diversas reflexões sobre problemas sociais e políticos. Como é o caso do Leandro Assis, artista que posta na sua rede social para mais de 700 mil seguidores, ilustrações que expõem como a pandemia atinge mais fortemente a população negra e periférica.
A motivação para fazer o cartoon, a charge, o quadrinho, é compartilhar com as outras pessoas uma insatisfação, uma questão que eu tenho em relação ao mundo em que eu vivo, ao país em que eu vivo, né? E eu quero poder dividir isso com as pessoas e encontrar pessoas que sentem como eu, que estão tão indignadas quanto eu, e que isso, aí sim, juntos, isso possa em algum momento se tornar uma forma mais contundente de protesto.
Para os ilustradores, os problemas sociais que ficaram mais evidentes neste contexto servem de inspiração para charges de desenhos, que escancaram a desigualdade. Como explica o ilustrador mineiro La Cruz, que através dos quadrinhos traz críticas e reflexões sobre o cenário brasileiro.
O papel está de uma maneira de levantar debates, de instigar e principalmente trazer de uma maneira acessível os debates que são amplamente divulgados pelas mídias, né? E que às vezes são de difícil compreensão.
Em tempos tão difíceis, a arte exposta através dos desenhos se transforma em registros históricos e se torna um ato político.
E olha só, quem quiser conhecer mais sobre o trabalho desses artistas, pode procurar o material no Instagram. Na rede social, é só buscar por Leandro_Assis_Ilustra. Eu vou repetir aqui, Leandro_, que é aquele tracinho que fica embaixo da letra, Assis, _ de novo, Ilustra. E também lacruz.ilustrador. lacruz.ilustrador. Com a chegada da pandemia, as manifestações culturais pelo Brasil inteiro foram completamente limitadas. Mesmo com a possibilidade do online, é incomparável o efeito dos eventos presenciais para o público e para os artistas, como forma de dar apoio aos grupos que perderam renda e visibilidade na pandemia. O IPHAN, o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, lançou uma plataforma para reunir as manifestações culturais brasileiras. O objetivo é possibilitar que o público continue conhecendo e consumindo os produtos gerados pelos grupos. Nós vamos saber mais detalhes na reportagem de Daniela Longuinho, da Rádio Agência Nacional.
Conectando patrimônios, redes de artes e sabores. Esse é o tema da campanha lançada pelo IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, para divulgar bens culturais produzidos por movimentos artísticos de todo o país. O objetivo é dar visibilidade para bens registrados como patrimônio cultural brasileiro, por exemplo, livretos de literatura de cordel, instrumentos musicais, cestaria indígena e até alimentos. A pandemia do novo coronavírus impactou o cotidiano de festas tradicionais como o Bumba Meu Boi no Maranhão e os bailes de fandango caiçara nas regiões sul e sudeste. Para tentar reverter esse quadro, a campanha lançada pelo IPHAN conta com um site que reúne os contatos de coletivos detentores de saberes e fazeres da cultura tradicional brasileira. Segundo o diretor do Departamento do Patrimônio Imaterial do IPHAN, Tassos Licurgo, a ideia é utilizar a publicidade dos produtos associados aos bens culturais a favor dos movimentos e proteger o patrimônio cultural do país.
Faz parte da nossa missão, principalmente aqui do Departamento de Patrimônio Imaterial, que é a missão da salvaguarda, né? Desses bens imateriais. É um meio que nós temos, com a ajuda de toda a comunidade, um meio para garantir a preservação do patrimônio cultural brasileiro.
No site do IPHAN, o público interessado poderá conhecer e adquirir produtos de grupos como o coletivo de arte indígena Wariró, do Rio Negro, no Amazonas, e do teatro de bonecos Calungas Cassimiros, do Ceará. Mas atenção, a plataforma não faz vendas. Os interessados devem entrar em contato e comprar os artigos diretamente com os grupos. A campanha Conectando Patrimônios vai realizar um lançamento por estado a cada semana nos próximos 2 meses. O estado desta semana é o Pará, com o povo do Carimbó. O mestre de Carimbó, Lucas Bragança, comemora o retorno que já começou a ter com a divulgação de sua arte pela plataforma.
Foi criada uma página para divulgação desses saberes, né? Desses fazeres no Carimbó. E está sendo muito bom, porque através dessa divulgação, eu já comecei a vender alguns instrumentos, hein? Então, ela serviu muito para isso.
Os artistas interessados em fazer parte da campanha Conectando Patrimônios, Redes de Artes e Sabores podem entrar em contato com a superintendência do IPHAN no seu estado para obter detalhes de como aderir à ação. Com produção de Del Grácia Pinto, da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
O site para conhecer a iniciativa é o portal ifan.gov.br/conectapatrimônios. Como a gente ouviu na reportagem, a plataforma é para o público em geral ter contato com as manifestações culturais do Brasil, mas também para os grupos aderirem à proposta e enviarem seus próprios materiais. Ou seja, é importante divulgar a iniciativa ao máximo para que os coletivos conheçam o projeto e entre em contato com o IPHAN pelo site. E falando em bens culturais do país, vamos aproveitar para falar da mandioca, que não deixa de ser um patrimônio brasileiro, pelo menos na opinião do povo. Oficialmente, mandioca, aipim, macaxeira, seja como for, não é um patrimônio reconhecido pelo IPHAN. No entanto, os saberes envolvidos na plantação e produção do alimento, sim. De norte a sul do país, técnicas no cultivo ou para a confecção da farinha têm reconhecimento oficial pelo governo. No programa de hoje, vamos saber um pouco mais disso e das propriedades nutritivas do alimento.
Ela tem vários nomes, pode ser aipim, macaxeira, uaipi. O único consenso é de que a mandioca é uma tradição alimentar que se arrasta por séculos e que nós herdamos da cultura indígena. É por meio da casa de farinha que a mandioca ganha novos contornos, se transformando em outros pratos ricos e saborosos. Foi por meio deste movimento que envolve suor e afeto que a história do município de Anastácio, no Mato Grosso do Sul, ganhou novos rumos. Ex-soldados da Guerra do Paraguai e retirantes nordestinos fizeram de lá um ambiente de prosperidade a partir da mandioca, como conta Jairo Arruda, presidente da Cooperativa de Produtores Rurais de Anastácio.
Quando eles vieram para cá, começou esse processo de concentração nessa região, né? E trouxeram essa cultura de produção de farinha, né? Como já existia o produto em oferta aqui, basicamente o que eles fizeram é dar continuidade.
A mandioca é um alimento rico em nutrientes e absolutamente difundido no cardápio nacional. É versátil e combina com diversos itens que estão presentes na mesa do brasileiro, como feijão e arroz, além de bolos, beijus e outras iguarias. Entre outras vantagens, a nutricionista Jussiane Araújo destaca o poder energético da mandioca, valor importantíssimo para este momento de desânimo e luto que estamos vivendo por causa da pandemia.
E o consumo dessa raiz também ajuda na produção, né, como eu já falei, da serotonina, que é um neurotransmissor responsável pela sensação de bem-estar no nosso cérebro e que vai ajudar a trazer não só a saciedade, a energia, mas também esse bem-estar que a gente tanto busca quando a gente está se alimentando.
E quem quiser pode conferir essa reportagem na sua versão em vídeo. É só procurar pelo Bem Viver TV. O nosso programa, desde o comecinho do ano, ganhou a versão em audiovisual. E quem quiser conferir, pode assistir pela TV todo sábado às 11h30 da manhã, com reprise no domingo à 1h da tarde, isso na TVT, a TV dos Trabalhadores. Mas tudo também fica disponível no YouTube do Brasil de Fato. E basta acessar o nosso canal, que você consegue conferir também os programas anteriores. Bom, chegou a hora de anunciar que o programa de hoje vai ficando por aqui. A gente volta amanhã, sexta-feira, com mais um Bem Viver. E você pode ouvir sempre às 11 horas da manhã na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM em São Paulo e 93,3 FM na Baixada Santista. Você ainda pode nos ouvir no nosso site, o radio.brasildefato.com.br, também sempre às 11 horas da manhã e por outras emissoras em diferentes horários. Rádio Folha 390 de Capanema, no Pará, que você pode ouvir pelo site folha390.com.br. Rádio Timbira 1290 AM de São Luís, no Maranhão. Rádio Cultura 87,9 FM de Lago da Pedra, no Maranhão. E Rádio Interativa da cidade Senador Alexandre Costa, também no Maranhão. Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, 87,9 FM em São João do Piauí, no Piauí. Rádio Camponesa, 95,7 FM da cidade de Crateús, no Ceará. Rádio Cidade, 87 FM de João Pessoa, na Paraíba. Rádio PIF de Brasília, que você também ouve pelo site www.radiopif.webradiosite.com. Rádio Onda, 95,5 FM de Novo Cruzeiro, em Minas Gerais. Rádio Super, 87,5 FM em Sorocaba, São Paulo. Rádio Comunitária Cantareira, 87,5 FM em São Paulo. Rádio Palermo, também de São Paulo, que você ouve pelo site www.radiopalermo.com.br. Rádio Camponesa, 96,7 FM em Itapeva, no interior paulista. Rádio Terra HD 95,3 FM de Terra Rica, no Paraná. Rádio Terra Livre 104,9 FM de Abelardo Luz, em Santa Catarina. Rádio Web Torre Cidade de Torres, no Rio Grande do Sul. E Rádio Terra Livre 94,5 FM Hulha Negra, também no Rio Grande do Sul. E se você prefere podcast, é é só procurar a gente no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. Este programa teve a apresentação de Douglas Matos, edição, produção e roteiro de Geisa Marques e Lucas Weber, trabalhos técnicos de André Paroche, Adilson Oliveira e Lua Gattinone, coordenação Camila Salmásio, direção de rádio e TV Bia Pasqualino, direção de jornalismo Nina Fidelis e direção geral Lúcio Centeno, apoio equipe de jornalismo do Brasil de Fato. E o Bem Viver de hoje fica por aqui. Até a próxima.
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.